conta, era para beneficiar os grupos económicos.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Alma Rivera. Compreendo que, num debate que resulta de uma moção de censura que a Iniciativa Liberal apresenta para derrubar este Governo, é um bocado difícil dizer que a Iniciativa Liberal quer derrubar o Governo porque o Governo segue as políticas da Iniciativa Liberal. É difícil, Sra. Deputada. Mas eu não nego, o Governo não nega os problemas. O Governo procura responder aos problemas. Nós sabemos que a Rússia desencadeou uma guerra contra a Ucrânia e a guerra da Rússia contra a Ucrânia, sim, não se ria, Sra. Deputada. A guerra da Rússia contra a Ucrânia, para além dos milhares de mortes que já provocou na Ucrânia, para além da brutal destruição de um país como a Ucrânia, para além de ser uma ameaça à paz global, tem consequências económicas gravíssimas, dignadamente estamos a viver a maior inflação dos últimos 30 anos. E perante esta inflação, o que é que o Governo tem procurado fazer? Tem procurado agir desde logo do lado dos preços. E os preços tinham duas causas fundamentais de subida. Em primeiro lugar, a energia. Em segundo lugar, aquilo que tinha a ver com a produção alimentar, designadamente as rações e os fertilizantes. Pusemos a zero o IVA das rações e dos fertilizantes. Do ponto de vista da energia, o conjunto de medidas que foram adotadas, como a entidade reguladora ainda esta semana explicou, para uma família, um casal, dois filhos, que têm um consumo normal de eletricidade, este ano a fatura de eletricidade vai ser menos 500 euros do que seria sem o conjunto destas medidas. Relativamente aos combustíveis, nas medidas que adotámos, num depósito de 50 litros, consoante seja gasóleo ou gasolina, paga menos 17 euros ou menos 16 euros do que aquilo que pagaria se não tivéssemos adotado estas medidas. Agimos depois do lado dos rendimentos. Primeiro para os mais vulneráveis. Primeiro para, com um apoio extraordinário de 60 euros, para responder ao cabaz alimentar, ao aumento do cabaz alimentar do primeiro trimestre, depois com mais 60 euros, depois com 125 euros por pessoa até aos 2.700 euros, depois com mais 50 euros por cada criança, depois com meia pensão para todos os pensionistas e depois com um novo apoio extraordinário de mais 240 euros pagos agora no final do mês de dezembro. E há outros apoios a que podemos somar. Por exemplo, eu vou-lhe dar o exemplo relativamente aos estudantes no ensino superior. Nós em dezembro pagámos um apoio extraordinário de 10% da bolsa anual deste ano letivo a todos os estudantes do ensino superior para fazerem face à carestia de vida. Aumentámos a partir deste mês em 42 euros por mês o apoio para o alojamento dos estudantes bolseiros que se encontram deslocados. Portanto, nós temos procurado responder de acordo com aquilo que é necessário, sendo que a dimensão do problema é mesmo muito grande. E é por isso que nós procurámos e conseguimos um acordo de médio prazo em matéria de rendimentos para garantir que daqui até ao final da legislatura toda a gente tem não só a recuperação do poder de compra, como um ganho efetivo do poder de compra, tendo em conta a inflação brutal que vivemos em 2022 e que progressivamente em 2023 irá mantendo uma trajetória de desaceleração. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, há 11 meses os portugueses conferiram-lhe uma maioria absoluta. Passaram 9 meses de governação, o senhor leva 7 anos como Primeiro-Ministro e o seu Governo está a desfazer-se. Está em processo de ruir. É um caso raro de desplicência, arrogância, soberba e até alguma incompetência. Os portugueses confiaram em si para governar sozinho e o que os portugueses receberam em troca foram duas coisas: empobrecimento e instabilidade.
Muito bem.
Empobrecimento no corte de 1.000 milhões nas pensões. Empobrecimento na carga fiscal máxima, empobrecimento no SNS em caos, empobrecimento numa escola pública onde 60 mil alunos não tiveram pelo menos um professor a uma disciplina e onde os professores estão desanimados e estão na rua em protesto. Empobrecimento porque há milhares de alunos de ensino superior que não têm alojamento. Empobrecimento porque entre 2016 e 22 Portugal cresceu menos de metade da média dos países da coesão. Mas também instabilidade porque o senhor deu a prenda de Natal, o senhor deu a prenda de Natal que os portugueses não queriam nem mereciam. Uma crise governativa. O senhor foi assim uma espécie de Pai Natal com a prenda da instabilidade. Tem um governo fechado sobre si próprio e tinha todas as condições para ter um governo coeso e estável, mas o governo que tem é um governo de instabilidade e de desnorte. O senhor, em apenas 9 meses, repito, em apenas 9 meses, já perdeu 1/5 do executivo inicial. E pergunto-lhe se está confiante, 100% confiante, relativamente à sua nova Secretária de Estado da Agricultura.
Muito bem.
O senhor tem também um governo que é o rolo compressor da maioria absoluta. Dezenas de audições parlamentares que são rejeitadas. O aparelho do Partido Socialista a dominar o Estado e a administração pública. Porque o senhor confunde maioria absoluta com poder absoluto. Mas vamos falar do seu Ministro das Finanças e da cronologia de 22 relativamente à ex-Secretária de Estado, Alexandra Reis. O seu Ministro das Finanças assinou o despacho de nomeação para Presidente da NAVE, mas não olhou e não perguntou porque é que uns meses antes a Engenheira Alexandra Reis tinha saído da Administradora da TAP.
Isso é que é verdade.
Depois teve uma notícia em que perguntava sobre uma imunização e o seu Ministro das Finanças nada perguntou. E depois nomeou-a para Secretário de Estado do Tesouro e ninguém perguntou nada. E por isso pergunto-lhe eu, é esta a forma de governar? Não sabem, não viram, não indagaram? É assim que substituem a ética republicana da responsabilidade política?
Muito bem.
E pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que autoridade política tem o seu Ministro das Finanças? Como podem os portugueses confiar no seu Ministro das Finanças para garantir a boa gestão e controlo dos dinheiros públicos? É que, Sr. Primeiro-Ministro, ter, como este caso revelou, um Ministro das Finanças incompetente, leviano e irresponsável, até pode acontecer. É uma má escolha. Mas mantê-lo em funções depois deste caso tem um único responsável, e esse responsável é a Vossa Excelência.
Muito bem.
E por isso, que condições tem o Dr. Medina para liderar o Ministério mais importante da Governação e para garantir a boa gestão e controlo dos dinheiros públicos? Sr. Primeiro-Ministro, o senhor tem que governar. Este não é o tempo de eleições. Mas tem que governar bem. Tem que recuperar a sua autoridade política. Tem que mostrar aos portugueses o que vale antes que os portugueses concluam que já não vale a pena confiar em si. Nós, nesta bancada, não brincamos às moções, respeitamos a vontade popular que se manifestou em janeiro do ano passado. O PSD não é um partido de protesto, é um partido responsável e é alternativa, porque em democracia há sempre alternativa e o PSD, no passado, em 2001 e 2011, soube responder às dificuldades que os senhores deixaram do pântano e da bancarrota. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, é tempo de arrepiar caminho. É tempo de mostrar que merece o voto de confiança que os portugueses lhe deram com a maioria absoluta. E se houver um dia eleições antecipadas, a responsabilidade é exclusivamente sua. Senhor Primeiro-Ministro, o meu tempo está a terminar. Permita-me que lhe deixe um conselho. Ou o governo muda de vida, ou vão ser os portugueses rapidamente a querer mudar de governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Este ano fará, aliás, 30 anos que, pela primeira vez, eu dei a cara como candidato a umas eleições. Perdias. Depois já dei várias vezes a cara por eleições. Umas vezes ganhei, outras vezes perdi. Portanto, Sr. Deputado, há uma coisa que eu lhe posso garantir, que é o seguinte: agradeço o seu conselho, mas nunca tive medo, perdendo ou ganhando, de dar a cara para ir a eleições. O senhor já deu alguma vez? O senhor deputado verdadeiramente colocou uma questão que é a sua obsessão. Muitos insultos ao Ministro das Finanças, mas não, se o Ministro das Finanças tem condições, e eu diria, é evidente que sim, senão o que é que estava aqui a fazer aqui sentado na bancada do Governo, e porquê é que os portugueses podem confiar no Ministro das Finanças? Olha, eu vou-lhe dar uma primeira boa razão para os portugueses confiarem no Ministro das Finanças. É porque este Ministro das Finanças entrou em funções, a meio do ano, com uma guerra que tinha sido desencadeada, com a maior crise inflacionista que tínhamos pela frente, que tínhamos um cenário de enorme incerteza e imprevisibilidade, onde toda a gente dizia agora é que vem mesmo aí o diabo, e a dívida vai disparar, e o déficit vai disparar, e as contas públicas não vão ser controladas. E nós chegamos ao final do ano, como sabe, com uma dívida que, como sendo um dos países que mais reduziu a sua dívida pública, menos 10 pontos percentuais, que tem uma dívida pública que retirámos do pódio dos três países mais endividados da Europa, que, segundo a Comissão Europeia, neste ano 2023, vamos mesmo passar para ainda mais distantes do pódio no final deste ano, que temos um déficit que é inferior àquele que foi previsto, e não obstante isto tudo, conseguimos acorrer com mais 6.400 milhões de euros de despesa extraordinária no apoio às famílias e às empresas para responder à crise inflacionista. Sim, foi estes resultados que este Ministro das Finanças e este Governo conseguiram o ano passado. E sabe, Sr. Deputado, estes 6.400 milhões de euros de apoio à economia e às famílias foram absolutamente decisivos para, não obstante o tempo de incerteza e dificuldades que estamos a viver, temos sido o segundo país da União Europeia que mais cresceu. Temos sido o ano que mais crescemos desde 1990. Desde 1990. E, Sr. Deputado, temos feito isto com o emprego em máximos, o desemprego em mínimos e com uma manutenção do nível de rendimentos das famílias com os apoios extraordinários que fomos concedendo. E, Sr. Deputado, estamos a viver tempos muito difíceis e, como toda a gente sabe, não é fácil enfrentar a inflação. Aliás, por isso o PSD só diz mal do que fazemos, mas não propõe. O que, aliás, faz bem, porque a única proposta que apresentaram em meados de agosto, quando quiseram dizer nós somos os primeiros a apresentar o vosso pacote valia menos de metade do pacote que nós apresentámos e aplicámos em outubro. E, portanto, Sr. Deputado, os tempos são muito difíceis e eu percebo que quem chegou agora à liderança da bancada do PSD tenha medo destas dificuldades. Eu tenho receio das dificuldades, mas estas dificuldades não são para mim uma novidade. Quando eu cheguei ao Governo em final de 2015, tinha o sistema financeiro muito, muito afetado. Estávamos a viver o procedimento por déficit excessivo e tirámos Portugal do procedimento por déficit excessivo e levámos Portugal em 2019 ao primeiro excedente orçamental da nossa democracia. Em 2020, Sr. Deputado, enfrentámos a pandemia e enfrentámos-la em 2021. E quando no final de 2021 acharam que depois do desgaste da pandemia era a altura de provocarem uma crise política e derrubarem o Governo, o português deu-vos a resposta e deu a este Governo um voto de confiança para mais 4 anos de governação. E sim, quando ganhámos as eleições, como recordou o Sr. Presidente da República, ninguém pensava que estávamos a menos de um mês de começar uma guerra com as consequências catastróficas para a Ucrânia, a brutalidade para a Ucrânia, mas as dramáticas consequências económicas para as portuguesas e para os portugueses. Mas nós cá estamos, como cá estivemos para enfrentar o procedimento por déficit excessivo, como cá estivemos para enfrentar a pandemia. E agora enfrentaremos a inflação, enfrentaremos a guerra, com a mesma garantia que damos aos portugueses. Nós estamos aqui para cumprir aquilo que nos comprometemos com os portugueses.